Fala moçada, mais um episódio começando. Meu nome é Olga Santos, eu sou videomaker de casamentos. Você me acha por aí como Olga Filmes. Hoje eu resgatei um papo que eu tive no início do ano com esse cara que por muito tempo foi um mistério pra gente. O Rei dos Memes veio compartilhar várias dicas práticas de como fotógrafos e videomakers podem navegar melhor por esse mar chamado internet. Então bora lá! Com ele, o homem, a máquina, aquele que põe fogo no parquinho, a mente por trás do Fotográfica Memes, o senhor Matheus Granado. Matheus, é foto ou vídeo?
É foto, mas no começo eu queria fazer vídeo. Mas eu entendi que era muito trampo, era muita coisa para fazer e por fim eu caí na foto. Mas é foto.
Viu, amiguinhos aí que fica, já falou de cara, é muito trampo, é muito, não sei por que a gente faz
É
isso,
muito
até
trampo,
hoje,
é muito
eu
trampo.
tenho anos que eu tô nessa área e ainda me pergunto isso. Bom, vamos lá, meu cara, vamos do começo.
Vamos lá.
Fotográfica Memes, a origem. Como é que surgiu essa ideia aí?
Ah, tem muita gente que acha que era tudo muito premeditado, assim. A gente fala, cara, você é genial, você pensou antes disso, cada passo e não sei o quê, mas não foi bem assim. Eu sempre gostei desse tipo de conteúdo, sempre consumi muita porcaria nessa questão de humor, sempre gastei muito tempo com isso. Tem gente que até zoa, tipo, de gente que marca a gente em meme, amigo que não marca mais, e era assim, tipo, sempre marcava a galera me marcava, e eu sempre ria de muita situação que acontecia e não via esse tipo de conteúdo. O que tinha era vez ou outra alguém postando algum acidente, algum tombo, alguma coisa num grupo específico de que a gente tem aí no Facebook, mas nada tão a fundo assim. E eu fiz por fazer, na maior inocência, na maior brincadeira. Eu vou começar a postar essa parada aí. Criei uma página, coloquei o nome. O nome eu já tinha na cabeça, sei lá. Existe. Os termos de fotografia, fotograficamente, alguma coisa assim, eu coloquei os memes no fim e por fim surgiu. E eu criei o perfil e tanto que eu divulgava no meu pessoal. Eu escancarava assim, esse é um perfil meu e sigam aí. Nos primeiros dias tinham, sei lá, uns 15 seguidores, tinha uma galera fotógrafa que acabava que me seguia e eles iam pra lá. Mas acho que depois do terceiro, quarto dia a coisa meio que descambou assim. Teve um post que viralizou, aí alguém que tinha mais seguidor compartilhou, aí foi vindo, foi saindo de controle e virou o que virou. E eu nem aparecia. Depois que a parada viralizou, não aparecia, ninguém sabia quem era. Eu ficava quietinho na minha porque eu vi que aquilo ali gerava um hype. As pessoas queriam saber quem é. Não, é o fulano, é o ciclano. E eu deixava aberto. Eu não falava, não, não é, não sou, sou eu, é ciclano. Porque engajava mais. As pessoas, quando elas não sabem e estão gostando daquilo. Eu virou o que virou. E no fim deu certo. Virou uma bagunça. Mas não tem. Eu não parei, sentei, desenhei, estruturei. Não. Aconteceu. Foi.
Tá. Então leva a gente um pouquinho nos bastidores. Como é que funciona? Você que pensa no conteúdo, as pessoas te mandam, como é que é isso?
No começo eu fazia tudo sozinho. Hoje eu digo que metade das coisas que acabam indo pro ar, pro feed, a galera acaba mandando. Porque já sabe, a pessoa vê alguma coisa engraçada, alguma cagada, algum tombo, algum deslize e manda. Mas, assim, 80% do que tá lá eu criei, mas é prazeroso gerar conteúdo para isso. Eu sento e vou ver meme. É gostoso, eu sento, vou vendo o que encaixa, vou vendo as situações e vai fluindo. E muita coisa deriva de coisas que a gente começou lá atrás, tipo, falar mal de câmera. A hora que a gente começa a falar mal das câmeras, tipo, ramifica num leque absurdo. Eu acho que é, o tipo, é uma fonte que não seca. Esse tipo de conteúdo sempre vai gerar alguma coisa. Mas hoje sim, as pessoas me mandam, mas no começo eu fazia tudo sozinho. Tanto que eu não tinha ordem nenhuma de postagem. Eu chegava a postar tipo 12, 13 coisas por dia. Era uma bagunça. Aí chegou depois de um mês, eu já ficava meio assim, voando, que não tinha mais ideia. As coisas não aconteciam tão fácil como estava acontecendo no começo.
Cara, eu lembro que quando eu descobri a página, eu virei pro Felipe, eu lembro claramente disso. Falei assim, cara, eu não posso seguir essa página. Cara, o meu rendimento vai acabar. Já era pra mim. Você acabou com a minha vida, Felipe. Aquele que me apresentou a página. Eu
Ali é
falei assim,
fogo, procrastinação pura.
desgraçado. É, total. Aliás, como é que funciona um pouco? Você até comentou aí, mas explica pra gente um pouco. Como é que funciona o processo criativo? Você primeiro vai se alimentando de inspirações, vai entrando em página de meme e vendo como é que isso se encaixa no nicho?
Eu vejo que é muito de inspiração também. Tem dia que eu tô vendo as coisas, tô rindo, mas não consigo encaixar nada. Eu acho que eu tenho que estar muito na vibe de querer fazer e estar afim mesmo. Tem dia que eu sinto, vejo muita coisa e não rola nada. E eu vejo que qualquer tipo de vídeo, vídeo engaja mais, então a gente tem priorizado os vídeos, dá para encaixar alguma coisa. Aí tem que buscar. A gente vai falar mal de, sei lá, de cinegrafista, vai falar mal de fotógrafo, vai falar mal de assessor, vai falar mal de câmera. Mas, assim, não, eu vejo que não existe um processo definido. O conteúdo vai porque o humor viraliza muito. É muito fácil de viralizar, mas eu acho que a pessoa tem que ter um feeling. Por acompanhar e gostar desse tipo de coisa, eu acho que fica muito mais natural pra mim. Se uma pessoa muito mais séria, muito mais fria, tentar fazer esse tipo de conteúdo, talvez não dê tão certo. Ela vai se encaixar com outros tipos de conteúdo. Eu acho que é muito de feeling e de estar aberto a ouvir o que a galera tem a falar. No começo eu fazia muito meme de casamento, mas a galera que faz infantil reclamava. Pô, você não faz meme disso, porque eu não faço. Mas eles começavam a mandar as coisas. Eu não acredito na roteirização da coisa, mas acredito que tem que ter um feeling, sim. Pra estar mais fluido as coisas quando a gente cria.
Uhum. Você já cantou a pedra aí, que é o seguinte. O humor, até por ter essa capacidade de viralização, ele engaja muito. É um conteúdo fácil de consumir, é rápido, enfim. Mas ao mesmo tempo, não sei se você sente isso, mas eu sinto que muitas pessoas evitam usar o humor, evitam usar uma linguagem informal, porque acham que talvez isso tira a credibilidade do negócio. O que você pensa sobre isso?
Eu acredito que, assim, até certo ponto talvez seja real, dependendo do público que a pessoa atenda. No nosso perfil profissional, a gente não aborda esse tipo de coisa, por exemplo. É tudo muito mais fofinho lá, a linguagem que a gente usa. Porque é o que a gente tenta trazer de clientes pra gente, mas a gente não força nada. Eu não escrevo da maneira que eu não falo, assim. E eu acho que dá pra colocar humor nas coisas, assim. Principalmente em coisas rápidas, tipo stories, por exemplo, que ele tem um fim. E tem coisinhas que engajam, mesmo, assim, falando de humor pro profissional, que ajudam muito. Tem que ser sadio. Se eu for fazer algum tipo de polêmica, tem que ser uma polêmica sadia. Eu não vou me envolver em treta política no meu perfil profissional, nem nos memes. Mas eu vou falar mal de uma série que todo mundo gosta. É engraçado. Eu vou falar mal de Friends, por exemplo. Eu não gosto de Friends, mas todo mundo gosta. E aquilo vai engajar um monte, porque um monte de gente gosta, vai responder o story que eu postei zoando e vai alcançar muito mais gente. É muito válido e dá pra usar. Feed, eu já pensei em fazer alguma coisa, tipo, eu coloco a foto que eu quero do casal, no próximo eu tento colocar alguma coisa engraçada, tipo postzinho de carrossel, sabe? Mas não só isso. Só esse tipo de conteúdo num feed profissional, eu acho que fica, assim, vai muito do que a pessoa é. Tem gente que não tem problema nenhum com isso. O Renan Félix, por exemplo, ele é louco. Se ele tiver que postar isso, ele vai postar. Pra ele não vai ter o menor problema. Vai muito de quem tá vendo e do público que tá falando. Pra gente, eu acho que ter uma linguagem mais fofinha no perfil profissional funciona mais. Mas a gente solta umas pérolas. E o que ajuda muito, assim, é postar coisa de bebê. A gente tem filho e tal, e isso acaba ajudando muito, assim. É engraçado, porque sempre são coisinhas novas. É um tombinho aqui, é uma sujeirinha ali. E esse tipo de humor é válido para esse tipo de perfil. Acho que é mais achar a linha certa para conectar o humor com aquilo que está falando. Mas dá para ter, sim.
É engraçado você ter... Em algum momento o nome do Renan ia surgir nesse podcast. Eu acho que a gente não teria como a gente sair
Muita gente achava que era o Renan no começo até.
Exato, isso que eu ia falar. Se ele ganhasse um real toda vez que alguém achasse que fosse ele, meus amigos, Renan ia estar...
Ele ia estar bem. Muita gente achava grande.
Mas eu acho legal você ter que comentar que um ponto de conexão que você encontra com a sua audiência é compartilhar o dia a dia da sua filha, por exemplo, né? Em pequenos drops e tal. Eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade de encontrar a própria voz na internet. E o que elas fazem? Elas começam a replicar fórmulas. E isso, por que isso não dá 100% certo? Porque ela está replicando a fórmula de alguém, mas ela não é esse alguém. Exato, né? Exato. Então, como encontrar a sua própria voz?
Eu acho que qualquer perfil pode se tornar viral, assim, mas ele tem que seguir uma receitinha básica. É uma receita que muitas poucas pessoas vão conseguir. Tem que ter originalidade, autenticidade, constância e qualidade. Eu acho que, é que assim, se eu for falar muito disso, dá muita coisa, mas basicamente é isso. A pessoa tem que ser original, ela não pode fazer o que todo mundo faz. E essa eu acho que é a questão mais difícil da coisa. Porque a gente consome muita coisa e muita coisa é igual. A gente tem um padrão de consumo de coisas online, de internet. E é o que você falou, a gente vai provavelmente tentar replicar. ser original hoje é muito difícil. E é uma parada muito intangível. Não existe receita, não tem como falar, não, faz assim, assim, assado, você vai ser original. Não tem como. É muito válido falar que tem que ser original, mas é muito difícil de executar. A parada é muito mais embaixo. Aí tem questões de constância, de aparecer muito, para poder ajudar o perfil a viralizar. E ter a qualidade no trabalho. Aí a qualidade está muito relacionada a quem está vendo, quem está consumindo, o que os clientes acham disso tudo. Eu acho que tem que tentar ser o mais natural possível. Se a pessoa é assim, tem que ser assim. Se ela é assado, tem que ser assado. Se não quer aparecer, não deve aparecer. Eu fiquei 80% do tempo sem aparecer no perfil. Isso não era um problema. Depois que eu apareci, as coisas assim, subiram um pouco. Os números aumentaram. Mas no fim não muda nada. Eu acho que as pessoas têm que se sentir confortáveis. E é muito difícil ficar confortável assim, se expondo, aparecendo. E tem que ver até que ponto isso vale a pena. Quando eu comecei a me aparecer muito, chegava um tempo que eu ficava muito esgotado. Eu não aguentava mais. Parecia que era uma obrigação. Não, hoje eu tenho que sentar, desenvolver o tema para falar com todo mundo lá. A hora que isso começou a me pilhar, aí ficou tenso. Aí eu sumia. Ficava 2 semanas sem postar nada, sem aparecer, sem fazer nada. Porque satura. É complicado. E é exatamente isso. Ver até que ponto vale a pena se expor e aparecer. É muito bom, ajuda muito. Mas tem que ver se é interessante ou não.
E eu acho interessante você comentar isso, porque você mesmo falou, cara, eu fiquei muito tempo alimentando o Instagram sem pôr minha cara. Porque muita gente fala assim, ah, mas eu tenho vergonha de aparecer. Então busque outras maneiras de gerar conteúdo que não necessitem do que a gente fala do 3x4 ali. Né? Porque você sente que as pessoas usam isso de desculpa, às vezes?
Ah, sim. Eu acho que o nosso meio, no geral, está muito amarrado a encontrar desculpa quando a gente fala nesse tipo de coisa. A gente é artista, a gente não está inclinado para esse tipo de coisa naturalmente. A gente não está inclinado para números, para dados, para captação, para planilhas, esse tipo de coisa. É tão natural fugir que a gente nem percebe que é desculpa. A gente quer estar ali, fotografando, filmando, sentindo, chorando e, sei lá, imerso ali no trabalho. Quer fazer a parte executável. Mas a galera só foca nisso e não é só isso. É muito mais embaixo, é muito maior, assim, fotografar, filmar é a parte mais gostosa do trampo, mas é o que a gente menos faz, é o que eu menos faço. Uma delícia estar lá, no casamento, puta, gostoso, que a gente curte, um casal legal, mas aquilo é só a pontinha, é só a execução de todo o trampo que eu tive de correr atrás, de aparecer, de tentar captar, de mostrar alguma coisa e por fim fechar com eles. E a galera se esconde, é muita desculpa, eu vejo que é muita e é natural, assim, as pessoas nem percebem que é desculpa na real. Tá tão intrínseco assim que vai acontecendo. Talvez seja bom tomar um choque às vezes pra ver, porra, tem que mudar isso aqui, tem que melhorar aquilo ali.
É, outro pilar que você comentou é a constância. E tá aí uma palavra da moda, né?
Sim.
O quão importante é a constância no Instagram?
Meu, que sorte, hein?
Caralho, acabou a luz? Tipo,
acabou,
deu um pico de energia.
Tá chovendo um monte aqui. Aí ele piscou e voltou, só que nessa piscada ele desligou.
Ah, não, vamos lá. Tá, continua gravando aí?
Tá seguindo. Pra Instagram, eu acho que o que mais vale em questão de algoritmo de entrega é constância. Porque ele vê que muita, assim, muita não, ele vê que você tem postado com muita frequência. Existem uns hackzinhos pra melhorar isso, pra agendar isso principalmente. Tem gente que sofre muito com questão de, putz, tem que parar, postar e subir no celular, investir um tempinho. E é chato mesmo fazer isso pelo aparelho, mas precisa. Só que dá pra melhorar, tipo, tem como programar a postagem com uma ferramenta própria do Facebook, por exemplo. Sem ter que ficar usando ferramenta terceira. Antigamente tinha isso. Você paga um gerenciador terceiro que fica automatizando e programando postagem, só que diminui o alcance, pode dar shadow ban, tem um monte de coisinha. Mas tem ferramenta do próprio Facebook. Tem uma que chama Facebook Estúdio de Criação, por exemplo. E, meu, aí você não sofre, porque o mais chato é isso. Parar, pensar e subir o post. A execução, acho que é o principal para a constância. Isso falando em feed. Essa ferramenta já sana esse problema. Você programa o que você quer para semana, para o mês, para cada 15 dias e está tudo certo. Vê os melhores horários de postagem no próprio aplicativo, posta, sei lá, um tempinho antes e deixa rolar. Pega uma segunda, posta para sequência toda e vai dar tudo certo. Agora, para stories, é mais embaçado. E os stories é onde está o melhor da nossa audiência. De todo mundo que segue, quem está no stories é a galera que a gente tem que realmente demandar atenção. Por mais que sejam poucas visualizações, é a galera que tá com você sempre. Você começa com tantos mil e vai diminuindo. Você vê que o último também tá pouquinho. Aquele pouquinho é a galera que realmente precisa. Porque ali é o suprassumo de quem gosta do conteúdo. A galera vê, curte, comenta e compartilha. Mas quem tá nos stories realmente merece a nossa atenção. E postar stories sempre é complicado. Existem algumas receitinhas, sei lá, não bem receitinhas, mas umas dicasinhas. Tipo, ó, de segunda você posta o que rolou no fim de semana. Na terça você posta mais, tipo, de bastidores. Ah, tô editando, esse tipo de coisa. As pessoas gostam de ver o que a gente faz. Se eu só postar trampo pronto no stories, não vai engajar tanto. A galera vai passar e vai ficar pulando. Eles querem ver como a coisa acontece. E eu acho que o Instagram mais tem pesado ultimamente é a constância. Se posta muito, se tá alinhado com o que eles querem, vai dar bom. Eu sinto que isso foi fundamental para a página chegar onde chegou. Porque postava muito, as pessoas gostavam muito. O conteúdo se auto-viralizava, porque era bagunça. Mas o fato de ter muito disso sempre ajudava demais. E é um problema. A execução disso é um problema. Mas é sanável. Não é tipo o que eu falei de originalidade. Ali é mais intangível, o buraco é mais embaixo. Mas isso aqui dá para fazer, dá para se virar.
Entendi. E é interessante você ter comentado essa questão de que nos stories as pessoas esperam ver bastidores, coisas do dia a dia, processos e tal, porque até hoje tem muitos fotógrafos que só usam os stories para fazer, por exemplo, resumo do casamento. Aí você para 30 fotos, aí você... Ah, não, não quero. Essas fotos são todas parecidas. Você passa para o próximo Instagram. Aí, 5 horas depois, você entra no sol de novo, ainda tá no mesmo resumo do casamento da pessoa. Você fala, gente, eu já pulei esse story aqui umas 50 vezes. Eu tô aqui até hoje. Eu, tipo, parece que deu uma falha na Matrix.
Não sai, né? O que aconteceu?
Exatamente. Então, além dessa questão, comenta pra gente alguns dos maiores erros que você vê fotógrafos e videomakers cometerem no Instagram.
O que mais incomoda e é muito estranho de ver é mosaico. Eu acho muito estranho de ver mosaico. E é uma pira. Eu vou falar de mosaico, mas vai afundar um pouco mais. Tem muita gente que faz mosaico. Eu, particularmente, acho muito estranho. Acho brega. Mas é uma opinião minha. Tem gente que acha muito bonito e tal, mas o engajamento vai para as cucunhas, porque não tem como. Aqui é um cotovelo, depois é o braço, depois é o rosto. São pedaços, não tem como entregar isso. A pessoa, quando vê no decorrer do feed dela, vai ficar estranha. Ela vai falar, mas o que tem um cotovelo aparecendo aqui para mim? Esquisito de ver. E não engaja. Primeiro porque é esteticamente feio de ver no feed. Parece que você jogava Yu-Gi-Oh! Você já jogou Yu-Gi-Oh!
Não, eu sei o que é.
Quem jogava vai saber. Tinha a cartinha mais forte, você tinha que, tipo, ter 5 peças pra montar o bichinho. A cabeça, o braço, parece que isso. Você tá com a cabeça do bichinho, de repente o braço e não sei o que, não sei o que, só que você não consegue conectar nada. A pessoa vai ter que entrar no teu feed pra ver. Mas ela não vai entrar se ela ver, ela vai achar estranho, ela vai passar, vai repelir. Repelir, na verdade. E uma pira que eu não tenho e que eu acho que trava muito o engajamento é ter o feed bonitinho. Tem muita gente que só pensa nisso e faz esquema que, não, o meu feed parece um tabuleiro de xadrez com uma foto, sabe, uma mais escura e duas branquinhas e vai mudando e não sei o que, e coloca bordinha. Eu acho que a gente tem que ter uma coerência, tem que ter uma curadoria no que postar. Eu acho que isso é importante, entender de curadoria para saber o que vai postar. Mas ficar fazendo prévia de feed, esse tipo de coisa, não dá bom. Tem gente que, sei lá, vou postar 3 fotos do mesmo trabalho. A hora que você posta as 3, o Instagram não entregou nem a primeira, já tem a segunda vindo e a terceira. Eu recomendo sempre fazer tipo um post, 2 nos melhores horários do dia, para dar tempo de entregar, de todo mundo ver o que precisa, porque aí organicamente vai ser muito melhor, para ter mais gente vendo, curtindo, comentando, e no fim, números grandes sempre vão trazer mais resultado no final. Se tem muita gente vendo, comentando, vai ter muito mais gente interessada. Se não tem ninguém vendo, ninguém vai se interessar. Então, é uma pira que todo mundo tem. Direto, a gente faz uma leitura de portfólio da zoeira lá. Eu coloco uma caixinha, a pessoa dá o arroba e eu vou zoar. Eu não vou analisar o perfil, eu vou pegar uma foto e vou zoar. É diferente do que todo mundo faz. Mas todo mundo prega isso. Não, você tem que melhorar o teu feed, melhorar a estética e não sei o quê. É agradável, eu acho muito bonito. A hora que eu vou ver e falo, caramba, que feed legal, queria ter, mas não vai vender. Não é vendível. A pessoa que está totalmente focada na estética da parada, ela tá sofrendo com outras coisas. Se ela tá com tempo para fazer isso, ela tá deixando de fazer outras coisas. Eu penso mais assim. Pode ser viagem, mas eu acredito que é isso. Quem foca muito na estética, tá apanhando com coisa que não deveria. Eu sou muito do business, assim, da coisa. Não sou pira, tipo, não, tem que fazer 60 casamentos e fecha a agenda em 30 dias e não sei o quê. Não, eu acho que não. Só tem que ser feliz, trabalhando 2 vezes, 10 vezes, indiferente. Mas eu vou sempre focar mais nisso, porque eu cheguei no nível que o meu trabalho me agrada e agrada os clientes. Sempre tem que tentar melhorar, tem. Mas tem mais coisa para fazer além disso. Se foca muito nessa parada de estética, de feed, vai perder muito tempo e não vai conseguir vender muito, porque não vai engajar, na real. Vender, que eu falo, é consequência, mas tipo, se não engaja, não traz mais gente, ninguém tá vendo, ninguém tá se interessando, e no fim, é esse o problema. Tem muita gente que fala, cara, eu não tenho curtida, não tenho comentário, mas o feed é lindo. Só que ele posta 6 fotos seguidas, assim. É bonitinho, você vê os 3 sequências, e tem até movimento, você é ensaio de pessoas individuais, é uma assim, uma assada, e fica bonito de ver, mas não entrega, tem pouquíssimos likes, ninguém curte, ninguém compartilha. Acho que esse tipo de coisa são erros cruciais que a galera comete, assim.
Uhum. Uma outra coisa que eu tenho percebido, Matheus, as pessoas... a gente está na era das pessoas com dificuldade de produção de conteúdo, né? Que a gente está na era da produção de conteúdo e, ao mesmo tempo, até hoje a gente vê vários fotógrafos e videomakers que só postam o próprio trampo, né? Usa o Instagram totalmente de vitrine. Usa lá, é uma foto de um ensaio hoje, uma foto de um ensaio amanhã. Exato. Aí vai pro story, mais fotos daquele mesmo ensaio. Então, a pessoa começa a correr atrás do rabo ali. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa fala, mas aí eu vou falar do quê? E aí? Dicas de produção de conteúdo.
Eu não sofro com isso. Eu acho que é muito natural. Aí vai o que eu disse, era originalidade, autenticidade. Por ser a autenticidade está nisso, na naturalidade da coisa. A gente já não sofre tanto. Mas tem gente que sofre, exatamente. Eu não sei o que postar, não sei o que fazer. Meu trampo está lá no feed e acabou. Mas a pessoa esquece que ela faz tanta coisa. Até aquela foto chegar no feed, ela fez muita coisa. Ela editou, ela executou. Eu acho que é muito válido mostrar esses bastidores. As pessoas querem ver o que está acontecendo, as pessoas que seguem. Eu posto muitas histórias no meu pessoal também. Tem muito pouco seguidor. E é mais a galera que a gente conhece fisicamente, assim, que a gente conhece de verdade. E o que eles mais curtem ver é bagunça. Ah, hoje deu errado fazendo comida. Hoje deu errado trocando a fralda. Hoje é esse tipo de coisa que a galera quer ver. Se a pessoa acha interessante, eu acho super válido trazer isso pro profissional. Eu acho muito válido. Mas tem que ver, aí volta no que eu falei, até que ponto vale a pena se expor. Eu já não trago tanto isso lá nos memes, porque eu já coloco isso lá no meu perfil pessoal. Se a pessoa quiser entrar lá e ver, ela vai ver. Mas numa falta de conteúdo, eu acho que mostrar o que está rolando antes do trabalho ir pro feed, das pessoas verem o que está indo para a vitrine, vale muito a pena. Existem ferramentas que te dão ideias de conteúdo e tal, mas eu acho que acaba ficando muito... muito quadrado, sabe? Muito, muito amarrado. As pessoas veem que é muito forçado. Ah, hoje vamos falar sobre X, sobre Y. Fica tudo muito... Parece até que você tá lendo. Tá com um TP aqui e tá lendo as coisas. Fica muito quadrado. Acho que a naturalidade vem com prática também. As primeiras histórias que eu gravei aparecendo ficaram uma bosta. Não é legal de ver. Eu gravava com uma câmera... Nossa, eu gravava com um Xiaomi ainda, tudo quadrado. Eu postei hoje que história... Fica estranho quando não é, tipo, de iPhone, por exemplo. O iPhone, ele é muito mais fluido para postar, é muito mais legal de ver. E o celular que eu usava era péssimo, era tudo quadrado, flicava, travava, imagem congelava. E vai melhorando, é prática também. E se a pessoa não quer aparecer, abusa do que o Instagram tem. Tem caixinha, tem enquete, tem música. Esse tipo de coisa engaja muito, muito, muito. Se a pessoa faz foto de paisagem, coloque caixinhas com temas de paisagem, fotos de família, temas de família. O interessante é fazer as pessoas falarem também. Elas querem, tipo, da mesma forma que elas veem o que a gente está fazendo, elas querem contar alguma coisa. Tanto que responde, as pessoas que respondem, elas geralmente querem contar alguma coisa. Você falou mal de fulano, de ciclano da série, ela quer contar que ela é muito fã dele. Tá tudo meio interligado, tá tudo meio amarrado, assim. Se a pessoa não consegue aparecer e gerar muita coisa, pergunte, coloca a caixinha.
Uhum. E eu acho legal também as pessoas apostarem na tentativa e no erro. O story tá aí pra isso. Você mesmo falou, cara, o story some. Então, você postou um conteúdo no story que flopou, tipo, foda-se. Daqui a pouco você deleta também, né? Então, e nesse sentido, acho que buscar os pontos de conexão com a sua audiência específica. Por isso que dar dica de produção de conteúdo é tão complexo. Peraí. dica de produção de conteúdo. Eu sei lá o que você faz, eu sei lá quem que você é. Né? Então, eu falo, ah, fala de Grey's Anatomy, e a pessoa odeia Grey's Anatomy, sabe? Então, nesse sentido, por exemplo, hoje tem uns temas que as pessoas já associam comigo, tipo assim, eu citei aqui Grey's Anatomy, porque é um ponto de conexão com a minha audiência, eu sou super fã. Então, eu gosto, então eu falo sobre isso, e é bom que vem os haters, igual você falou, ah, vou falar mal de Friends, que eu odeio Friends mesmo. Isso, pro bem e pro mal, gera conexões. Então, por exemplo, as pessoas gostam quando eu posto perrengue da equipe. Isso sempre bomba, que é o que você falou, né? O humor engaja, o humor sempre engaja. Mas, ao mesmo tempo que é um bastidor que as pessoas veem, e é um bastidor que deu errado, né? Tipo, o Felipe caiu na hora da entrada da noiva. Aí, engajei duas vezes, né? Porque é um bastidor e é um humor. Então, as pessoas têm que estourar um pouco essa bolha de que, assim, sou fotógrafo, só vou postar fotos. Mas, lembra-se que você é fotógrafo, mas mais do que isso, você é uma pessoa.
Isso,
e aí... Quando a noiva contratar, não vai chegar um robô, não. Vai chegar uma pessoa. Exato. Spoiler. Chega uma pessoa lá. E quem é essa pessoa que vai chegar lá? É isso que seria legal você mostrar um pouquinho. Exato. No Instagram.
E por fim, é isso. É achar os pontinhos que vão conectar com a galera que tá assistindo. E tem. Você pensa, não, é o que você falou. Não, eu só tenho que postar isso. Não existe regra. Existe o que você faz e dá certo. Se não tá contente fazendo e tá engajando, veja se vale a pena fazer ou não. Agora, se tá rolando, tá legal e tá indo, manda bala. Se não faz mal, amém. Faz.
Agora, uma dúvida que eu tenho em relação a você. Como é que você faz para gerenciar mais de um Instagram, mais de um negócio, né? Porque hoje você tem seu perfil pessoal, você tem o fotográfico mesmo, você tem o perfil de fotografia. Como que você acha tempo mesmo, horas do dia? E principalmente, como é que você consegue ser multi-pensamento, assim? Porque para cada um é uma linguagem, né?
Exatamente. Hoje a gente está dividido assim, a empresa de fotografia somos eu e minha esposa, a gente trampa junto, casamento, agora ela tem um estúdio, ela faz infantil, essas coisas assim. Então ela assumiu o Instagram profissional, ela fica com isso. E eu fico só com os memes, e ainda assim é muito difícil. Porque tem muita gente perguntando muita coisa e eu sempre tento dar atenção para todo mundo. E tem muita gente sofrendo com coisa pequena e desesperada, assim, e precisa de ajuda. Mas é tenso, e tem mais coisas para virem. Além de tudo que já acontece, a gente tem pensado em montar tipo uma agência, sabe? Para cuidar dos gerenciadores dos fotógrafos. Tem gente que não tem feeling para fazer anúncio, para esse tipo de coisa. Não tem. E na real, acho que no geral as pessoas não têm feeling para isso. Nós, do nosso mercado. E a ideia é arrumar mais um braço aí e colocar mais gente na parada. Por enquanto eu e minha esposa tá indo. Às vezes eu falho com postagens e tal. Mas o fato de saber como programar, isso acaba ajudando bastante. Mas você vê que eu sumo. Tem dia que eu fico semanas assim postar. Hoje, por exemplo, eu não postei nada. Já faz uns 3 dias que eu não posto nada. Tem dia que infesto. Eu falo, cara, não dá, tô de boa, chega. E a galera vai mandando. Mas o legal é isso. Porque lá nos memes funciona. Dá certo eu sumir um tempo. A galera não fica em cima. Não é aquela ânsia. Não, você precisa fazer isso. Não, é zoeira, é brincadeira, é leve. Mas... É complicado. Tempo é difícil. E braço também. Sozinho não dá. Sozinho não tem como.
Uhum. Isso porque a gente ainda nem falou de um outro elemento. Que o senhor tem um curso. Conta pra gente.
Nossa, isso é mais uma loucura. Tem gente que acha que a página começou com o intuito de um dia sair o curso. E tem gente que fala, cara, se você fez isso, pensou até chegar no curso, você é gênio. Mas não tem. Foi acontecendo. Desde sempre, eu sempre fiz anúncios, sempre gostei desse tipo de coisa. Nossos trabalhos sempre vieram de anúncios, em maior parte. Vem indicação, mas a quantidade é muito menor. Não dá pra viver só de indicação aqui. Não aqui. A gente sempre torrou muita grana com isso, aprendeu bastante e por fim as coisas começaram a caminhar. E eu lembro que nas caixinhas que a gente abria pra galera pedir dica, conversar, e era um assunto recorrente. Eu vi que as pessoas não entendiam disso. E eu não tinha... noção que a maior parte das pessoas não entendia disso. Para mim era assim, se eu sei, as pessoas sabem. Então, tamo aí. Tá todo mundo anunciando e vamos que vamos. Mas muito anúncio de fotógrafo aparecia para mim. Era estranho. Cara, eles não sabem segmentar, é tão simples, né? Tira isso, faz aquilo. E comecei a ver que eles não entendiam. A primeira vez que a gente falou do assunto, rendeu muito, muito. Não deu para responder, travou. E eu falei, caraca, a galera é muito carente disso. E tem muita gente que vende esse tipo de coisa e acaba não ensinando o que deve. Porque eu vejo, é meio polêmico isso, mas eu prometo que não vou citar nada, tá? Eu vejo que a galera é doutrinada no nosso mercado a aprender certo tipo de coisa e ficar só naquilo. Ela não pode aprender um além do que é o que realmente vai alavancar a carreira dela, para ela continuar consumindo coisas de quem está doutrinando ela assim. É muito... Eu já fui assim, já fiquei amarrado em bolha, gastei com o que não devia, e eu falei, porra, não é legal. Tem gente que tá se matando, é pai de família, é mãe de família, gente que, porra, vive de frila, é tenso, não pode ser assim. E eram coisas que as pessoas tinham que saber e não sabiam. Aí começou que eu dei aula com um cara via Skype, ele falou, cara, me dá uma aula, não sei o quê. Foi coisa de uma hora, coisa simples, ele ficou abismado, porque tudo que ele fazia era diferente, ele tinha aprendido diferente. Clicava no impulsionar, deixava rolando e esperava Deus abençoar de algum jeito. Mas não é assim. Cara, eu faço assim, faço assado. Aí eu lembro que ele postou. E assim, ninguém sabia quem eu era. A gente fez o Skype, apareci. Ele falou, ah, legal, te conheci e tal. Aí ele postou, falou, posso postar? Eu falei, pode, só não marca. Tipo, só não mostra o rosto, a galera não sabe. Aí ele postou, tipo, tinha lá o tempo de Skype, uma aulinha. Aí ele botou uma parada pra rodar, ele já pôs o print que deu certo e eu repostei. A hora que eu repostei, a coisa saiu de controle, assim, no mesmo dia. Eu preciso. E por fim, eu comecei a dar aula. Isso era o final do ano retrasado, de 2019 para 2020. Muita gente querendo, muita gente precisando. E eu vi que a galera não sabia nada mesmo. Não tinha noção. Muita gente já tinha tentado. A maioria das pessoas já tinha tentado, torrado dinheiro e não... isso aqui não funciona. Não adianta. Fiz e não deu certo. Eu lembro que em janeiro, eu cheguei a dar tipo umas 60 aulas, assim, não tinha mais tempo. Era o dia inteiro, sentava no computador e dando as aulas. Aí a galera começou a falar, mano, coloque isso aqui online. Eu era meio desligadão pra isso. Tava vendendo tempo, eu não era de graça, eu cobrava o valor das pessoas, eles tinham resultado, eles gostavam, mas eu vendia tempo, até que eu entendi, falei, caraca, isso não vai dar certo. Eu tô aqui o dia inteiro, tem mais o trampo normal pra carregar, tem filho pra brincar, não é assim. Aí decidi gravar, mas eu não gravei até ver se a galera queria. Aí criei uma paginazinha pra galera se cadastrar, ver quem queria, quem não queria, e por fim estourou tudo, não dei conta de nada. Aí eu falei, não, vamos fazer. Foi muito além do que eu pensava, as pessoas queriam, precisavam daquilo. Aí a gente lançou, a galera, muita gente comprou. Aí eu fui, gravei o curso, entreguei e tá sempre em atualização. Mas deu muito bom porque a galera precisava desse tipo de conteúdo. Não tinha, era escasso. O que tinha, é o que eu comentei, não ensinava o que deveria. Era muito, muito para fazer as pessoas ficarem onde estavam. Que aí depois eu lanço uma outra coisa para você comprar de novo. E assim ia, sabe? É cíclico.
É, eu sempre imagino isso tipo uma coleira. Aí vai soltando um pouquinho só de coleira. Mas tudo não. Peraí, mas você ainda tá na coleira. Por mais que você tenha essa falta de sensação de liberdade, você ainda tá na coleira. Agora, através do curso, a gente aprende tráfego pago e tráfego orgânico?
A base são esses dois polos, esses dois módulos. Tem mais módulos, mas a base é essa. No começo, a galera aprende a fazer ações orgânicas, sem gastar dinheiro. Tanto Facebook, Instagram, SEO também entra nisso, de Google, de posicionamento. Para começar a fazer grana, para depois ter dinheiro para anunciar. É meio que uma jornadinha, assim. Vai. Se o cara não tem nada para anunciar, eu não tenho grana, mas ele começa a ver as aulas, ele começa a entender que ele consegue captar cliente sem gastar nada, usando o que a ferramenta já dá, o que a plataforma já oferece. Tem muito hackzinho, muita estratégia, muita coisa que eu sempre apliquei, sempre deu certo, e me gerava dinheiro sem gastar nada. Então, tinha época que eu procurava noiva por hashtag. Em 2017, tava na tanga, tinha acabado de 2016, 2017, tinha saído do trampo, não, vamos viver de foto, e, meu, loucura. Não entrava, não tinha dinheiro para anunciar. Eu colocava noivas 2017. Ia fuçar perfil de noiva. Colocava os recentes por localidade, via o que dava. Aí seguia, interagia. Aí quem seguia de volta, eu mandava uma mensagem. Oi, eu vi que você vai casar, a gente faz foto, não tá afim, não sei o quê. Na unha. Eu fiz muito isso, sem gastar nada. Para quem tá desesperado, já é um auxílio, já é uma coisa. Tem como fazer muita coisa. Aí a pessoa vai, organicamente aprende muita coisa, faz o dinheiro para conseguir anunciar, aí depois tem os hackzinhos de anúncio. É um pouco denso, é um conteúdo um tanto indigesto, mas é muito eficaz. Não é uma coisa, putz, é prazeroso sentar e assistir. Mas faz toda a diferença saber esse tipo de coisa, pelo menos o básico. E é meio que do iniciante até o avançado, do que faz sentido para a gente. Existem N funções lá que eu não vejo sentido algum passar para a galera, que só vai dar nó na cabeça. É interessante porque é o que funciona, na real. Eu já gastei muita grana. Eu devo ter gasto 30 mil reais em anúncio ao longo de todo esse tempo. Muita coisa deu certo e muita coisa não deu certo. E o que é mais válido é o que não deu certo. Acho que é o mais interessante. Não vai por aqui que você vai torrar dinheiro. Dói no bolso. Às vezes são os últimos 100 reais que a pessoa tem, torra, fica, não dá nada, fica mal e aí desiste do que talvez seria a solução.
Uhum. Você falou aí de dar nó na cabeça. Por que você acha que tráfego pago é tão bicho papão?
Eu acho que é feeling e tá habituado a isso ou não. Eu fiz umas enquetes um tempo atrás e muita gente participou. Perguntando quem fazia anúncio, quem não fazia, por que não fazia. Eu já fiz várias vezes essa enquete. E a resposta sempre vai ser a mesma. A maioria das pessoas não faz, tipo, 80% da galera do audiovisual não faz. E não faz por quê? Ou não sabe, ou fez e não deu certo. Que no fim é a mesma coisa, é não saber. As pessoas acham que é justamente isso, impulsionar. Porque as pessoas só estão ali no aplicativo. A maioria não sabe que existe um gerenciador. Uma plataforma dentro do Facebook que a gente vê bonitinho, programa, tem as métricas, tudo certinho. Elas não sabem, porque não está no script de ser fotógrafo, de ser fotógrafo. As pessoas acham que é só fotografar. Eu penso assim, para uma empresa, qualquer tipo de empresa, dá certo, são três pilares. Execução, saber ganhar dinheiro com o que executa e gerenciar o dinheiro. Primeiro a gente aprende a executar, que é a parte artística do negócio. Melhorar o trabalho, aprender a usar câmera, luz, e, sei lá, criatividade, tudo isso está na execução. Depois vem a prospecção, que é ganhar dinheiro com o que a gente faz. Aqui que está o maior BO. As pessoas não sabem ganhar dinheiro com aquilo que elas fazem. E depois tem gerenciar o dinheiro, que aí já é outro ponto. É uma área mais delicada. Aí é um problema que muita gente tem, que é gerenciar a grana. E a maioria do audiovisual só está focada no executar. Só quer aprender a executar. É só isso. Eu tenho que ter um trabalho bom, um trabalho top, e só isso. E acaba deixando as outras coisas de lado. Eu acredito também que trabalhos se vendem sozinhos, quando eles, sei lá, se a gente pudesse classificar de 0 a 10, quando a pessoa tem um trabalho que passa a nota 10, ela vai se vender sozinha. Que é um conteúdo que viraliza muito. E não dá pra julgar isso. É intangível. Eu não consigo classificar o seu trabalho de 0 a tanto. Não dá. Quem vai dizer isso são os clientes, são as pessoas que estão absorvendo. E são pouquíssimas pessoas que têm que conseguem, tipo, ter um trampo acima do nota 10 para conseguir se vender sozinho. Eu não tenho, então eu vou gastar em tráfego, eu vou correr atrás disso. E as pessoas que têm um trampo nesse nível demoraram para chegar até lá. 10 anos, tantos anos. Eu tenho esses 10 anos? Não tenho, então eu vou tentar cortar caminho. Eu vou tentar mostrar para as pessoas pagando. E eu acho super válido, a gente gasta pouco para mostrar para muita gente. O que eu tenho de marketing, de gasto em marketing, sempre foi digital. Eu nunca fiz flyer, banner, outdoor, essas coisas assim. Mas é uma coisa cara. Aqui um outdoor, o aluguel mensal deve ser uns R$800. Pra deixar num ponto específico para as pessoas verem. Ah, fotos de casamento. Se nenhuma noiva passar lá, tome aí. Com R$800, eu consigo fazer muita coisa online. Consigo atingir muita gente. Tá muito mais fácil. E segmentado. Eu consigo escolher as pessoas que vão ver, as pessoas que moram aqui, em tal bairro, em tal rua, que estão em determinada classe social, em determinado relacionamento, que gostam de tais coisas, é absurdo. Eu acho muito Black Mirror, o gerenciador de anúncios. A gente consegue detalhar coisa num nível absurdo, assim, é medonho. Tem gente que fala assim, ah, eu acho que às vezes eu falo alguma coisa no celular e ele me mostra. Eu não acho, eu tenho certeza. É assim, a hora que a gente instala um aplicativo, a gente dá a opção, pode usar minha câmera, pode usar o microfone. Eles estão atentos. Já que estão monitorando a gente, vamos usar isso a nosso favor.
E essa questão da segmentação, ela vem muito da criação de públicos personalizados, né, para anúncios. Agora também tem uma outra parte que é o criativo. O que você vai anunciar em si? Tanto talvez algum spoiler do curso, tem alguma dica de tipos de anúncios que performam melhor?
O criativo, eu acho que... É tipo 30, 33% para cada coisa. E o criativo ele consome 33%. Se a gente dividir um anúncio em três, é criativo, público e oferta. E a oferta fora do criativo ainda. Pra galera que não sabe, o criativo é a parte visual do anúncio. É o vídeo, a imagem, a fala, o texto, tudo que a pessoa está absorvendo é o criativo. Os criativos que mais convertem pra gente hoje são os bastidores. Não só a fotinha pronta rodando, mas mostrar como a parada está acontecendo. No fim do ano a gente rodou campanha para ensaio de Natal, que a minha esposa fez. A gente gastou muito pouco e conseguiu fechar o que precisava. Com, tipo, custando 12 centavos cada clique, assim. Tava muito baixinho. Por quê? A gente mostrava a execução. Eu pegava o celular, normal, filmava. A gente chamou uns casais para fazer portfólio, com um bebezinho e tal, filmando. Ah, aqui ela tá fotografando nesse cenário e tum, a foto pronta. Esse tipo de coisa. É isso que a galera quer ver. Para casamento, hoje, é muito quadrado. É a fotinha do casal, bonitinho, com uma frase que todo mundo coloca, ou agenda aberta. É muito seco. E é muito... Nossa, quem vê aqui fala, ah, legal, beleza. Mas eu não toquei em nada. Tem que ter algum tipo de gatilho, algum tipo de CTA, fazer a pessoa clicar no anúncio, tipo, ah, clica aqui para você ter tal benefício, sei lá. Você vai dar um bônus para quem vem do anúncio, eu vou dar 10%, eu vou dar uma foto, vou dar sei lá o quê. E se conseguir fazer criativos de vídeo, porque tem muito mais coisa para tocar. Quando você tem vídeo, aí você domina. Tipo, você tem música, você consegue despertar várias coisas. Mesmo que a pessoa não faça vídeo, faça um slideshow, uma narração, alguma coisa assim. E o que mais engaja é vídeo de bastidor, mostrar como a parada está acontecendo. Para casamento, eu entendo que é um pouco mais tenso. O que funciona quando eu anuncio para casamento é slideshow. Uma musiquinha que a gente curta, mas aí tem que ser bem feito. Eu não faço esse tipo de coisa, então chama alguém para fazer. Vídeo converte mais que foto e tem que ter alguns gatilhozinhos. Existem tipo, gatilhos de urgência, de coisas que fazem as pessoas clicar instantaneamente. Tipo, arrasta pra cima que eu vou te dar alguma coisa. É muito... Ah, eu vou clicar, eu quero. Mas funciona. É clickbait puro, mas funciona. Eu não costumo usar. Gosto de ter afirmação, de um slideshow mais, como eu, mais fluido, mais fofinho, que é o que mais combina com o nosso trampo.
Essa questão do... A gente tem, então, o público personalizado, né? Que você vai tentar atingir o mais próximo ali do que você quer. A gente tem a questão dos anúncios também. Mas o Arthur já falou sobre isso aqui. Mas explica pra gente por que, que só clicar no botãozinho azul, impulsionar, não é uma boa ideia.
O impulsionar é muito genérico, assim. Ele é muito limitado no que o Instagram pode fazer. A gente seleciona, acho que, cidade... idade, e tem algumas palavrinhas-chave que colocam lá. No gerenciador, o que a gente tem de alternativa é absurdo perto disso. Eu acho genérico, por exemplo, anunciar na minha cidade. Sei lá, se eu moro em São Paulo. São Paulo é gigante. Se eu for anunciar o meu trabalho para São Paulo toda, vai ter muita gente que não vai ter condição de me contratar que vai entrar em contato. Então eu prefiro anunciar nos bairros que talvez sejam mais interessantes. No impulsionar eu já não consigo. Eu não consigo selecionar objetivo, por exemplo. No impulsionário ele só vai entregando, é só alcance, ele só vai derramando o conteúdo. Mas se eu tenho o objetivo de vender alguma coisa, de captar lead, aí já, ali já não funciona. Ele vai trazer muito like e talvez seguidor, só que não tão fiel assim. Ele vai usar os crivos que a gente colocar, tipo idade, gênero e alguma palavra de interesse para trazer as pessoas. Mas é muito genérico. Eu não consigo fazer combinações de filtros, por exemplo. Lá no gerenciador eu consigo. Ah, eu quero que a pessoa esteja nesse relacionamento. Além disso, ela tem que ter tal nível de faculdade, tem que morar em tal rua. Aí sim é específico. Se o meu trabalho ele vai ser adquirido por quem mora em condomínios aqui na minha cidade, não faz sentido eu anunciar nos bairros. Aí eu quero anunciar só onde eu quero. Sei lá, são nos bairros classe X, classe Y. E aí tem, assim, eu já vi gente falando, cara, mas aí você vai segregar as pessoas. A gente tá falando de persona, de público-alvo. Existem pessoas que trabalham com todo mundo, assim. Não, eu cobro menos e vou trampar muito mais. Então, anuncia pra todo mundo. Mas o botão impulsionar é muito genérico, é muito simples. Ele vai trazer muito like, mas não vai trazer fidelidade nenhuma para possíveis contratos e até mesmo para seguidor, é genérico. Tem pessoas que usam e dá certo. Mas aí é o que eu falei, as pessoas têm um trabalho acima de nota 10. Naturalmente, só postar já ia funcionar. Se ela gastar 15, 20 reais impulsionando no botão, vai dar bom, porque o trabalho é muito bom, é muito vendível. Enquanto não estamos nesse nível, né, a gente vai tentando afunilar.
Vai tentando, é isso mesmo. E outra polêmica que existe são as hashtags. Tem gente que fala que não funciona, tem gente que fala que funciona. que você me diz sobre isso?
Eu acho que funciona e dá pra ter prova real. Talvez nem todos os perfis funcionem da maneira certa. Quando a gente faz um post, depois a gente vê as informaçõezinhas, ele mostra lá quantas pessoas... A porcentagem de pessoas que não nos seguiam que viu a postagem. Os que não viram, vieram das hashtags. Ele ainda coloca lá, pessoas que vieram das hashtags. No meu caso, geralmente é maior do que as pessoas que vêm no feed dos meus seguidores. Ele entrega muito pouco, ele entrega para, sei lá, 2% num dia bom, num horário bom. Quando eu coloco hashtag, ele geralmente bate, assim, sei lá, deu 15 mil de alcance no meu perfil e 17 mil de hashtag. Talvez as pessoas usam hashtags que não são tão boas, mas é teste. Eu coloco o máximo, se dá para pôr 35, eu vou pôr 35, não fico de firula com isso, porque tem dado bom, mas dá para tirar a prova. Eu recomendo, façam um post sem hashtag e um com hashtag, que ele vai te mostrar o quantos vieram da hashtag.
E uma maneira de testar também é você pensar e do macro pro micro, né? Então começa com as hashtags mega abrangentes, tipo hashtag casamento, que tem milhões, e vai diminuindo. Hashtag casamento em nichando, Campinas.
Né? Casamento na sua cidade, casamento do estilo X, casamento no campo. E vai subnichando as coisas. É o que eu faço. Eu coloco as coisas genéricas, tipo, pra trazer gente, tipo, fotografia. É legal alguns, a galera que tá interessada a ver, mas talvez não sejam as pessoas que me contratem. Aí eu vou colocando. Noiva tal ano, noiva não sei o quê, casamento sim, casamento assado. Eu acho que funciona, dá muito bom. Pelo menos na entrega dos posts ajuda.
E também um erro, assim, entre aspas, que as pessoas cometem, é pensar com a cabeça do videomaker e não com a cabeça do cliente, né?
Exato. Eu vou postar, se eu for tipo, colocar o que a gente realmente pensa, a gente vai postar para outros fotógrafos verem como ele pesquisa, né? Mas a noiva não, ela tá mais interessada em estilo de cabelo, estilo de vestido, são coisas que fazem mais sentido no universo deles, né? Sei lá, se faz foto de ensaios femininos, pensar mais com a cabeça disso, ensaios infantis, pensar mais como mãe, isso é real, isso é verdade, faz sentido.
Bom, agora nós vamos puxar umas perguntas da caixinha que mandaram aqui. É claro que é zoeira, né? Legal. Não tem jeito. Pessoal que vem do Fotográfica Meme. Primeira coisa. Você recebe muitas mensagens de haters no Fotográfica Memes?
Tem, mas no fim a galera acaba rindo. Eu não sei se é hater de verdade ou se ele tava zoando, achando que eu ia responder zoando. O que mais dá treta, assim, é a galera que não gosta de falar mal da câmera que usa e vai reclamar quando tem post no feed. E assessora, tem assessora que fica muito brava. E a gente não zoa tanto, a gente não pisa tanto no carro. Mas tem gente que não gosta de ser incomodado. Mas é muito pouco, assim. Raramente tem alguém que se incomoda com alguma coisa e para de seguir. Recentemente teve uma moça, não sei se ela tá ouvindo, mas ela ficou muito brava porque a gente escreveu errado um post. E é escrito errado de propósito. Pra alguém comentar que tá escrito errado, a gente ri embaixo e aumentar os números, o engajamento. Só que ela ficou muito brava. Ela falou, não, comigo isso não funciona e não sei o quê, e tô indo. Aí eu nem ligo, eu dou risada. Mas a galera vem comentar e aí gera um hate com ela. E eu acabei apagando o comentário, porque é problema. Mas é muito pouco, muito pouco.
Cara, eu lembrei de você me contando no congresso, assim. Quer um engajamento rápido e fácil? Posta, escreve errado. Um monte de gente vai te corrigir nos comentários. O comentário é um engajamento, é uma métrica. Então, beleza, pronto aí, ó. É um hack de engajamento pra quem queria.
O maior hack que eu executava no começo da página, pra crescer muito, pra ter muito, muito alcance, era esse. E falar, tipo, coisa absurda. Tipo, uma 6D não é full frame, a 6D é crop, sabe? Alguma coisa assim. Galera, você tá louco? Você não sabe o que você tá falando. Escrever errado, dar uma informação errada propositalmente, pra mim funciona. Num perfil profissional talvez seja estranho escrever errado. Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu falo, gere polêmicas sadias nos perfis da galera. Fala mal de alguma série, fala mal de alguma novela, sei lá, alguma coisa que tá rolando no momento. Porque esse tipo de coisa gera mais pessoas falando e é engraçado, não é uma coisa negativa.
Tipo, não tentem isso em casa, né, galera, de ficar escrevendo errado. Hoje mesmo, a Fer Surrey, que já participou do podcast, fez um CTA. Pra quem não sabe, CTA é Call to Action, uma chamada pra ação, em que você convida a audiência pra interagir com você. Que foi maravilhoso, ela falou sobre gestantes, então primeiro ela deu um contexto, e aí ela abriu a caixinha de perguntas, tipo assim, poste uma tendência brega de ensaio de gestante.
Bombou.
Maravilhoso, bombou, mas primeiro, gente... Que é outra coisa, né, Matheus? As pessoas abrem caixinha do nada. Aí escreve assim, manda aí.
Isso. Tipo, quer coisa tem que aquecer isso. Um pouquinho. Você tem que, pelo menos, situar o que você vai fazer. Se você quer falar de cinema, por exemplo. Eu falo muito de cinema. Eu gosto de falar de cinema. De filme e tal. Situa as pessoas. Não chega do nada com seu filme favorito. Fica muito seco. Fica estranho. Posta alguma coisa, uns dois, três stories, algum filme que você tá vendo, viu recentemente. Meio que você amacia a carne das pessoas para chegar e ser mais... E ter uma melhor digestão do assunto. Senão fica tudo muito frio, muito estranho mesmo. Isso é verdade.
Exatamente. Agora, você meio que já respondeu, mas vamos lá. É, uma pessoa perguntou. Você fica com medo de se queimar com as assessoras?
Eu não sei nem o que responder. Talvez sim, talvez não. É que assim... Se eu dependesse exclusivamente de ter cliente de assessora, eu acho que sim. Eu ia pensar melhor antes de zoar. Mas raramente vem trampo de assessora. E tem assessora que, muita assessora que segue e dá risada. As assessoras mais legais que a gente tem para trabalhar, elas estão lá. Elas sabem quem sou eu e elas dão risada sempre que tem esse tipo de post. Geralmente é uma galera mais distante da gente, que fica mais brava, que talvez... Sei lá, seja de cultura diferente, que não gosta tanto de zoeira. E não é coisa pesada. A gente não... Assim, eu nunca ofendi ninguém. A gente toma o maior cuidado pra nunca ofender ninguém. Teve uma vez um post que eu fiz que eu até tirei. Era um post de um tinha uma pessoa vestida de Mônica na rua. E eu fiz um meme, tipo... Quando o cara pega o meu docinho. O animador de festa pega o meu docinho. Aí tinha um animador dando um tchauzinho. Aí passou um cara xingando o animador. Tipo, xingando. Era uma Mônica. Ô, Mônica, não sei o quê. E era engraçado o vídeo... Eu coloquei, aí teve gente que falou, ah, cara, eu já trabalhei com isso, mó triste, não sei o quê, já fui animador. Teve uns quatro, me mandaram, falaram, ah, eu fui e tirei, pedi desculpa. Porque a intenção não é ofender, é fazer a galera dar risada. E os posts que a gente coloca não são ofensas pra ninguém, assim. É coisa que acontece. Tipo, a assessora quer dar pitaco em direção. Nossa, esse foi o cúmulo. Foi o que mais engajou delas. E o que mais deu treta? Teve uma galera que fez um complô de comentários e isso é inadmissível, tá acabando com a classe. Só porque eu brinquei que elas dão pitaco na direção. Não é nada, e assessoras têm que morrer. Não, pelo amor de Deus. São brincadeiras sadias.
Esse dia eu me lembro muito bem. É aquele famoso assim, vim só pelos comentários.
Deu muito tempo.
É, foi mesmo. Bom, pra gente ir finalizando aqui... Eu queria que você deixasse, vamos supor, 2021, né? E a pessoa quer começar de novo, quer repaginar o Instagram dela, mas tá meio perdida. Onde que eu começo? Porque se for parar pra pensar, tem tanta coisa no Instagram que a gente tem que mexer. É hashtag, é produção de conteúdo, é postar bastidores, é organizar sua bio, é saber fazer tráfego. Então, assim, pra tentar uma organização mental da pessoa, por onde você acha que ela começa?
Primeiro eu gosto de aproveitar o hype. Se eu tô motivado essa semana, porque virou e tal, eu quero aproveitar isso. Porque eu sou muito dessa. Às vezes eu tô muito bem, às vezes eu tô muito mal. Eu sou meio doido com isso. Então tem que aproveitar quando tá bem. Eu gosto muito de caderninho, coloco tudo no papel. Tenho até um caderninho aqui agora. E começa pela organização. O que eu preciso? Fazer a curadoria do que eu vou postar. Então eu vou separar o material primeiro, pra depois programar o que eu vou postar. E sempre ficar atento quando os posts saem para ajudar a comentar e interagir com o que está rolando de engajamento. E criar um cronograma de, talvez, né, se achar interessante, um cronograma para aparecer e para postar. Não existe regra, mas sei lá, segunda eu quero postar o que rolou no fim de semana. Então talvez seja interessante postar uma préviazinha, mas aquela coisa seca de botar 30 fotos do que aconteceu é estranho. Eu faço isso no dia do casamento quando dá, mas logo na sequência eu já vou postar o que está rolando no ao longo da semana e tudo. Isso no perfil profissional. Na segunda, tenta postar. Criar uma regrinha de postagem. Na segunda eu vou falar disso. Na terça daquilo, na quarta assado. Acho que isso é interessante. E não existe regra. Você não tem que falar disso na segunda, daquilo na terça. Você tem que fazer o que está acontecendo ali. Se é viável para a pessoa ou não. Mas aproveitar o hype. Fazer uma listinha do que precisa fazer. Separar, fazer uma curadoria. Isso de curadoria é tenso. É coisa que, putz, rola, rende muito assunto ainda. Que não é simples parar, não é só postar, a foto tá bonitinha, me agrada. É meio tenso de pensar, é bastante coisa para analisar. E aproveitar o hype. Se tá afim, vai, faz. E eu acho que é meio que executar mesmo, assim. Aproveitar e mandar a bala. Porque depois que passa, bate aquela bad, você vê o feed não tá bom, nada chega. Falar, deixa quieto, deixa para depois, aí é problema.
Aliás, uma dica assim, de aproveitar o hype também, gente, é você ficar atento a assuntos do momento. né? Por exemplo, ontem saiu a notícia de que vai ter temporada nova de Sex and the City. Como eu sou uma pessoa que fala de séries no meu Instagram, antes da gente entrar aqui, eu fiz uma série de stories sobre Sex and the City. Ah, eu falo muito de narrativa. Então, como é que eu consigo associar esses dois pontos de conexão? A narrativa com as séries. Então, vou falar da narrativa dessa série. É, às vezes, você pegar um mesmo assunto e pôr o seu olhar. Tem a Renata, por exemplo, do Conto de Vista. Ela é celebrante de casamento. Ela pegou uma série que é This Is Us, que é super hypada, super famosa, fez uma live analisando a série do ponto de vista da psicologia, que é o que ela faz. Entendeu? Então, é você também saber fazer conexões inteligentes. Não é ficar... Porque uma coisa que me dá raiva é assim, saiu a notícia, né? Aí a pessoa simplesmente compartilha a notícia. Depois fala que ninguém engajou. Ué, mas...
E isso é um hack muito bom. Se você for nessa linha, nunca vai faltar conteúdo. Não, eu não sei do que falar. Olha aí. Olha o tanto de coisa que rende falar desse tipo de coisa. Ah, mas eu não tenho afinidade com série. Então, vai procurar falar daquilo que você tem afinidade, tem um pouco mais de autoridade. Ah, eu entendo de futebol. Então, tenta encaixar isso de alguma forma que não seja tão repulsivo assim. Uma coisa mais natural, mais leve. Mas sempre tem conteúdo. Sempre. Se parar pra pensar, as pessoas sempre têm do que falar.
É, por exemplo, pega aí, o casamento real, por exemplo, né? Um casamento da realeza. Aí você é do meme, você pode tirar um print do casamento e falar assim, cadê o cinegrafista? Tá perdendo a entrada da noiva, né? E eu, por exemplo, posso analisar, gente, essa cena é igualzinha à cena do filme tal. Então, assim, cara, igual você falou, né, Matheus? Às vezes a desculpa tá tão dentro da pessoa que ela nem percebe que é desculpa, mas já virou, tipo, motivação
natural,
real na cabeça dela.
Ela é assim e acabou, aceitou. Não, eu sou assim, só funciona assim. Eu fui assim por muito tempo, queria ser o artistão da coisa e aí era tenso. Só pensava na parte artística do negócio e deixava as coisas meio abandonadas. Pra mim, tipo, só ter um trampo muito bom vai bastar. Até basta, mas tem muito tempo pra isso acontecer e até chegar nesse nível ainda tem muita coisa que eu preciso fazer, então tem que correr atrás, não tem jeito.
E me conta uma coisa, o curso, ele tem sempre inscrição aberta, é de turma, como que funciona?
Ele é de turma, e é o tipo de conteúdo que as pessoas precisam saber, a galera tem que entender isso. E tem muita gente que não tem feeling pra isso, mas a gente vai ter um outro tipo de solução aí, vamos ver o que dá, vamos tentar, vamos meter a cara.
É, eu acho uma iniciativa incrível, por quê? Tem tanta gente com um trabalho tão legal e esse trabalho não tá chegando nas pessoas certas, né? Então, o legal do seu curso é que ele vai te dar o meio para fazer isso acontecer, né? Bom, vamos para a pergunta aleatória. Todo convidado aqui tem uma pergunta aleatória. E a sua pergunta é o seguinte. Qual é o meme da sua vida?
Um meme da minha vida? Caraca!
Meu Deus. Se a sua vida fosse um meme.
Meu, isso é muito profundo. Nossa! O meme da minha vida... Meu Deus. Já fácil, fácil. Ele tá até no feed. Se a galera entrar agora... Agora não. Entrar, vai até ver. Eu vou te mostrar a carinha dele. Caguei o reagendamento e marquei dois trampos no mesmo dia. Tá osso. Isso aqui tá gerando uma loucura esse começo de ano. Tá exatamente isso aqui. Problema com reagendamento. A gente reagendou os casamentos... Teve outro reagendamento no fim do ano, agora, quando não tá executando ainda, teve de novo. É exatamente isso. O medo de marcar dois trampos no mesmo dia, coisa que eu já fiz lá atrás, por cagada. Aí, a hora que eu vi, fui falar com a noiva, enfim. Ah, no fim deu tudo certo, mas, nossa, que cagaço.
Aí vira meme. Eu vou explicar, já que podcast é uma mídia auditiva. O meme, sabe aqueles bonecos de fazer... massagem cardíaca, né? De treinar massagem cardíaca. Só que eles têm uma cara, tipo, toda esbugalhada.
Exato, ele tá meio que choque.
Exatamente, ele tá tipo assim, what? Então, acho que esse define a classe, né? Bom,
nossa,
assim,
eu acho
todos
que é
nós.
Coisa meio geral, exato. Tá tenso.
Meu caro, qual que é o melhor jeito de entrar em contato com você? É no Fotográfica Meme, é no Matheus Granado, é nos Granados? Como é
eu acho que nos memes é mais fácil, se for assuntos, sei lá, do curso, desse tipo de coisa. Conteúdo, se a galera quiser me mandar. Vídeos engraçados, com autorização das pessoas que sofreram os casos. Sempre que a gente, eu sempre falo, tipo, ó, quer que posta? Fala com o cara original. Porque o cara que sofre, raramente me manda o vídeo. É mais o Freela que tava filmando, ô, tem uma parada engraçada aqui. Mas o cara às vezes nem sabe o que aconteceu, a pessoa nem sabe. Agora, se for assunto de foto, se precisar, vai casar, eu também faço, não tem problema, fotografo todo mundo, aí chama nos granados. Mas esses dois acho que são os mais acessíveis. O meu pessoal, por cair na caixinha de solicitação, raramente eu vejo. Aí eu tiro um dia na semana para abrir as mensagens que estão paradas lá. Eu acho que contigo foi assim, você me chamou lá, até demorei para ver a mensagem, né?
É, então eu vou deixar na descrição do podcast os Instagrams, o link do curso. Vai lá, moçada, por favor, não, aprendam a fazer tráfego. Isso é extremamente importante, isso pode mudar por completo o rumo da sua empresa. Eu não tô brincando, isso aqui não é um merchan, viu, gente? Meu querido, muito obrigada pela disposição, valeu, pelo massa. Papo.
Muito feliz.
Ah, e outra coisa, galera, teve uma ideia muito louca de meme, manda pra não perder o time, né? Ajuda. Que é isso, muito bem. Então é isso, moçada, quem escutar, me marca, marca o Matheus, pra gente saber que vocês estão por aí, já que podcast não tem comentário, e até o futuro.
Valeu.